Bom, algum de vocês já devem ter ouvido a primeira postagem do meu filho. A primeira postagem sobre Tommy Teff, sobre o que aconteceu por causa daquele monstro. Depois de ouvir, depois de chorar muito, eu me senti na obrigação de falar isso para vocês. Eu não estou aqui para defender as minhas ações. Eu não estou aqui para dar desculpas. Eu fiz o que tinha que fazer para minha família sobreviver. Eu não sabia do que Tommy Teff era capaz. Eu sabia o que teríamos que suportar. Mas eu também sabia que se conseguimos passar 5 anos sem irritar Tommy Teff, nós sairíamos daquele pesadelo vivos. Como eu sabia disso? Porque eu já havia vivido tudo aquilo. Já tinha sido exposto ao que ele ou aquela coisa era capaz. Eu já conhecia o temperamento de Tommy. Eu já tinha passado os meus 5 anos com ele. Bom, como eu já disse, eu não estou aqui para me defender. O que aconteceu com a minha família é indescritível, mas estamos vivos. Eu estou aqui falando isso para vocês entender por que eu fiz o que fiz, por que deixei Tommy fazer o que fez com a minha esposa e filhos. E depois de ouvir o meu lado, depois de saber das coisas que passei, aí então pode me julgar o quanto quiser. Vamos lá. Eu tinha 7 anos quando Tommy chegou pela primeira vez na minha rua. Filho único, morava com meu pai e minha mãe, em um bairro de classe média. Era um pedacinho do sonho americano, como um pedaço de torta de maçã suavizada, como uma bola de sorvete de baunilha. Nossa rua ficava em um bairro residencial no canto mais distante da nossa cidade, ainda em desenvolvimento. No total, éramos em 6 casas, em um grupo bastante unido. Tanto os pais quanto as crianças eram tudo conhecidos. No verão fazíamos churrasco juntos e no inverno tínhamos festas de Natal. Era quase como se nossa quadra fosse uma grande família. Todos nós cuidávamos um dos outros, todos generosos e atenciosos. Eram tempos diferentes, quando as pessoas confiavam nos outros. Mas nossa vida perfeita foi despedaçada quando ele chegou. Ai, Jesus Cristo, eu nunca vou esquecer. Julho de 1969. Eu havia acabado de ir para a cama, a minha mente de 7 anos de idade, explorando minha imaginação, quase virando em sonhos. A lua era uma linha amarela quente em minha janela, uma expansão de estrelas piscando para mim enquanto caía no sono. Eu podia ouvir a televisão ligada na sala de estar, um lembrete reconfortante de que meus pais ainda estavam acordados e que os monstros debaixo da minha cama não viriam essa noite. O rangido familiar da porta da frente foi seguido pelo silenciar dos murmúrios das conversas. Eu pude ouvir a voz do meu pai sendo interrompida por outra voz masculina. Outra voz que eu não reconheci. A minha mãe também entrou na conversa e eu pude ouvir o meu pai ficando muito irritado. Os minutos se espicharam enquanto o visitante noturno misterioso continuava a conversar com os meus pais. Eu saí de fininho da cama e fui até a porta do quarto, colocando a cabeça para fora para ouvir melhor. Eu ainda não conseguia distinguir as palavras, mas podia notar que meu pai estava ficando furioso. Ele começou a gritar e ouvir ele mandar que o visitante saísse da casa, ou ligaria para a polícia. Tudo ficou muito quieto, tão quieto, que eu podia ouvir o meu coração batendo rápido. Então, eu ouvi minha mãe começar a chorar. Era tão baixinho, mas me deixou com muito medo. O visitante noturno estava falando algo para os meus pais, sua voz bem baixa. Minha mãe ainda soluçando. Depois de alguns minutos, meus pais falou algo que eu não consegui entender. Logo em seguida, eu vi algo bater contra a parede lá de baixo, mas com tanta força que eu pude ouvir os quadros caindo no chão e os vidros espatifando. Eu coloquei a mão sobre a boca para não deixar escapar nenhum grito. O que estava acontecendo? Minha mãe deixou escapar um som de clemência. Estava implorando para alguém. Houve um bater de pés e depois mais um estrondo contra a parede. O intruso estava falando algo para os meus pais. De sua voz jorrava autoridade. Eu me esforcei para entender as palavras, mas, para mim, parecia só um balbuciar fraco. Depois de mais alguns minutos agonizantes, ouvi meu pai me chamando lá para baixo. Meu coração era um tambor selvagem, em meu peito enquanto mordia o lábio inferior e as mãos tremendo. Por que eu tinha que descer? O que estava acontecendo? Meu pai chamou de novo, sua voz trêmula. Vagarosamente abri a porta do quarto e fui para o topo das escadas. Percebi que estava agarrado ao rugido. Meu ursinho de pelúcia. Minhas mãos estavam suadas e pude sentir o pelo suave dele se umedecendo. Olhei lá para baixo no pé da escada, onde ficava a porta da frente, e congelei, os meus olhos arregalados. Meu pai estava com as mãos em volta da própria garganta, fazendo uma leve careta. lágrimas nos olhos, algo que eu nunca vi antes. A minha mãe estava abraçando a si mesma, as bochechas molhadas. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Era o estranho que estava perto dos meus pais, olhando para mim. Ele parecia ter 30 e poucos anos e usava uma camiseta branca que dizia oi, em uma fonte vermelha. Seu cabelo era loiro e bem curto. Seus olhos azuis pareciam duas piscinas profundas postas sobre a neve. Então, eu comecei a notar as estranhezas do intruso. Sua pele era impossivelmente lisa, limpa, uma camada rosa totalmente perfeita. O seu nariz não era realmente um nariz, só uma leve protuberância no meio do rosto. Seus lábios estavam retorcidos em um sorriso que mostravam tiras brancas onde deveriam estar seus dentes.
Oi, Spencer.
Ele falou comigo, sua voz bastante alegre.
Meu nome é Tommy Teff. Eu vou ficar aqui com vocês por um bom tempo.
Apertei o meu urso, rugido contra o meu peito, sentindo um arrepio, implorando com o olhar em que meus pais me ajudassem. Ao invés disso, eles apenas olharam para o chão, também tremendo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e o que havia sido dito entre eles, mas eu podia sentir o perigo no ar tenso e malicioso.
Desça aqui para eu poder dar uma olhada em você.
Tommy disse, me chamando com a mão. De repente, os olhos do meu pai se encontraram com o meu e eu tive que engolir a seco. Até com aquela idade, eu pude interpretar aquele olhar. Aquele olhar queria dizer, tenha cuidado, filho. Cuidadosamente desci os degraus, sem soltar do meu ursinho. Quando cheguei ao pé da escada, minha mãe tentou me segurar, mas Tommy deu um passo na frente dela, sorrindo para mim. Ele se agachou e bagunçou meu cabelo. Eu pude ver mais de perto a sua pele imaculada que parecia cera polida.
Você é um rapaz muito fofo, não é mesmo? Ah, quem é esse aí?
Ele perguntou, gesticulando para o meu urso.
O nome dele é Rugido.
Eu gaguejei. Tommy sorriu.
Claro que é. Eu vou ficar aqui com seus pais por um certo tempo. Então, eu quero que nós três sejamos amigos. Eu, você e o Rugido. Pode ser?
Novamente, eu olhei para os meus pais pedindo ajuda, confuso e trêmulo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quem ele era? O porquê os meus pais pareciam tão assustados? Ele parecia legal, mas o jeito que meu pai esfregava a garganta me contava outra história.
Toque, toque.
Tommy riu batendo gentilmente com os dedos na minha cabeça.
Ei, hey, eu te fiz uma pergunta, Spence.
O que você fez com meu papai?
Eu perguntei, me arrependendo imediatamente. Os lábios de Tommy continuaram em um sorriso congelado, seus olhos escurecendo, mesmo que só um pouco. Meu pai me pegou pelos ombros.
Spencer, filho, está tudo bem. Nós conversamos melhor depois. Agora, Tommy, ele vai...
Ele olhou para minha mãe.
Ele vai morar com a gente.
E esse foi o começo de 5 longos anos que eu nunca vou esquecer. Alguns dias se passaram e acabei descobrindo que, entre cochichos e fofocas, que Tommy tinha visitado todas as pessoas da nossa rua. Ele estava na nossa casa, mas em outras pessoas ao mesmo tempo. Aprendi isso com a mulher que depois veio ser a minha esposa, Megan, que morava do outro lado da rua. Ela me contou que um cara estranho estava morando na casa dela. Depois que o descreveu para mim, deduzi que era o mesmo, Tommy Teff. Eu não entendia como isso era possível, mas sabia que tinha que continuar com a boca calada. Tommy me fez jurar segredo. Fez todo mundo jurar. Isso era reforçado pelos meus pais, que em sussurros, apressados, me mandaram nunca falar sobre Tommy para ninguém. Eu podia sentir que todos o temiam. E eu também. Havia algo estranho em seu sorriso constante, seus traços esquisitos e o jeito frio enunciado que ria ou falava. Eu não sei o que havia falado para os meus pais para que não fossem até a polícia, para que continuasse a deixar aquele homem orar conosco, mas deve ter sido algo terrível. Éramos refins em nosso próprio lar. Claro, Tommy não nos trancava lá dentro, mas sabíamos que quando voltássemos, ele estaria lá. Durante a noite, Tommy nos fazia sentar no sofá e nos dava lições de vida. Nos ensinava como ser uma boa pessoa, como amar os outros. Eu lembro que uma vez na primeira semana, eu olhei através da janela da sala e pude ver a sala da casa de Megan, lá do outro lado da rua. E lá estava Tommy, falando com a família, todos sentados no sofá. O Tommy, que estava na frente de mim e da minha família, parou de falar abruptamente e ficou me encarando por longos minutos.
Depois, foi até a janela e fechou as cortinas antes de continuar. Durante os finais de tarde, enquanto os pais de famílias voltavam para sua casa durante seus respectivos trabalhos, eu os via se reunindo brevemente na calçada, murmurando e olhando para cima dos ombros. Havia um medo mútuo entre eles, um conhecimento não verbal de que tinham que manter o segredo de Tommy, e que chamar a polícia só levaria... bem, levaria algo nada bom. Imagino que em sua chegada, Tommy ameaçou minha família e mostrou que tinha uma dominância física sobre os homens. Lembro bem das batidas contra a parede e o jeito que meu pai segurou a garganta. Mas o que diabos tinha falado para eles? Por que tinham permitido que ele infestasse a nossa casa? Bem, eu descobri um mês mais tarde. Eles estavam conspirando contra Tommy. Iriam matá-lo. Agosto de 1969. Olhei para o meu relógio do Homem-Aranha e vi que já se passava da meia-noite. Esfreguei meus olhos sonolentos, tateando debaixo pelas cobertas procurando o rugido. Quando encontrei meu urso, ouvi uma batida no andar de baixo, junto com várias vozes. Eu pulei da cama e fui até a porta. A luz do andar de baixo estavam desligadas, mas vi holofotes de luzes cortadas na escuridão. Lanternas? Eu chamei pelos meus pais, mas vi que a porta do quarto deles estava escancarada. Nesse momento, eu já soube que não estavam dormindo. Eu ouvi mais vozes vindo do térreo, junto de um arranhar do chão de madeira. Eu dei um pulo quando um estrondo sacudiu a noite e as vozes iam sumindo. Tem pessoas indo para o porão. Eu pensei apavorado. Nosso porão não está finalizado. Era apenas um espaço vazio acimentado. Mas por que estavam indo para o porão? Eu pensei. Silenciosamente, achando que meus pais estavam lá embaixo, eu fui de fininho até o primeiro andar, agarrado de rugido. Como previsto, a porta do porão estava aberta e vi luzes refletindo ao chão empoeirado. Eu pude ouvir a voz de meus pais e depois vozes familiares de nossos vizinhos. Eles estavam falando com alguém e estavam bravos. O meu coração congelou quando eu vi alguém rindo no porão. Calculando cada passo para não fazer nenhum barulho, eu passei pela porta aberta e desci os dois primeiros degraus para ver o que estava acontecendo. Tommy estava agarrado a uma madeira de metal no meio da sala, cercado de 6 pares de pais que moravam ali na rua. Estava de costas para mim, mas eu podia ver o sorriso perfeito de Tommy, olhando para eles. O pai de Megan estava lá, seu rosto em um esmaranhado de roxos e inchaços. Seus braços estavam em uma tala, e estava bastante curvado, parecendo sentir muita dor. Prendi a respiração quando percebi que um dos homens estava entregando uma arma para o meu pai. As mulheres estavam ao lado dos seus esposos, um sorrisinho pousado em seus rostos. Não havia discordância em relação à execução. É hora de você ir embora das nossas vidas, disse um dos homens, parando sobre Tommy. Reconheci-o como o pai do meu amigo Luke. Eles moravam a 2 casas de distância. Essa é sua última chance, ele falou quase como um rosnado. Tommy nem sequer lutou contra suas amarras, aquele sorriso sempre ainda em seu rosto. Ele olhou para eles, a pequena luz do porão iluminando os seus olhos azuis.
Eu não entendo. Eu só estou tentando ajudá-los a criar as suas crianças do jeito certo. Eu não fui embora.
Foram trocando olhares entre os adultos, e então o meu pai colocou a arma na cabeça de Tommy. Você não está ajudando ninguém. Você é um monstro. Não pode vir até nossas casas e ameaçar nossas crianças. Não é assim que funciona. Todas aquelas ameaças que você sussurrou enquanto estávamos com a guarda baixa. Bem, olha a situação agora. Meu pai cuspiu nele. Patético. E agora você vai sentir a nossa ameaça. Meu pai atirou na cabeça dele. O barulho foi ensurdecedor. Eu quase gritei, colocando a mão na boca no último segundo. A cabeça de Tommy pendeu para trás, enquanto o cheiro de pólvora tomava conta do porão. Tudo ficou em silêncio por um momento, até que... Atordoado, eu fiquei observando Tommy levantar a cabeça lentamente enquanto olhava para o meu pai. Que porra é essa? Falou uma das mulheres. Não havia sangue, nenhum osso despedaçado, nada. Apenas um círculo negro na testa de Tommy, por onde a bala havia atravessado.
O que diabos você é?
Alguém murmurou. Os olhos de Tommy seguiram a voz.
Eu sou Tommy Def, e eu não vou a lugar algum.
De repente, a minha mãe apontou para um canto do porão. Suas mãos tremiam.
Gasolina! Peguem a gasolina!
A mãe de Megan foi até o canto do porão e voltou com uma pequena lata vermelha. Eu pude ouvir o barulho de gasolina sendo derramado e eu também pude sentir o cheiro. Meu pai pegou a lata das mãos dela, os olhos arregalados nunca saindo de Tommy. Sem falar nada, ele levantou-a sobre a cabeça de Tommy e o encharcou. Tommy continuou a sorrir. Outro pai passou para o meu uma caixa de fósforo. Meu pai acendeu um e a sua mão pairando no ar. Volte para o inferno de onde você veio e nos deixe em paz. O sorriso de Tommy ainda ficou maior. O inferno parecerá um sorriso quando eu voltar para te pegar. Meu pai soltou o fósforo e Tommy começou a queimar com as chamas. Ele não gritou, não se debateu, só queimou. Quando seu rosto começou a derreter, seus olhos desceram um pouco de nível e ele me viu. Com o coração na garganta, eu corri de volta para o meu quarto, lágrimas correndo pelo meu rosto. Na segurança da minha cama, eventualmente ouvi os vizinhos indo embora, alívio em suas vozes. Duas semanas depois, Tommy voltou. Setembro de 1969. Nós estávamos jantando, o senso de normalidade voltando aos poucos para nossa família. Meus pais nunca me contaram que havia assassinado Tommy. Ao invés disso, optaram por me dizer que ele havia voltado para casa e que a visita tinha terminado. Eu ainda senti o cheiro de gasolina em algumas partes da casa, mas eu fiquei quieto. Eu estava feliz que nossa família estava bem. O sol estava se pondo e a luz laranja ia passando pela janela e iluminava a sala de estar, se esticando pelo chão e indo até a mesa de jantar. Meus pais estavam sentados, cada um em uma das extremidades da mesa conversando. Eu podia sentir que ainda estavam um tanto abalados, mas admirava a tentativa de transformar as nossas vidas normais de novo. Eu tinha acabado de colocar uma garfada de purê de batatas na boca quando a porta explodiu. Eu me virei pulando enquanto as lascas de madeira se espalhavam pelo chão. Eu deixei meu garfo cair, olhos arregalados. Era Tommy, e ele parecia estar furioso. O queixo dos meus pais caíram juntos, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Tommy marchou em nossa direção com uma rapidez alarmante. Pratos cheios de comida foram ao chão, e meu pai tentou se levantar, mas estava paralisado de medo. Sem dizer nada, Tommy agarrou meu pai pela garganta e o arrastou até a parede, pressionando o rosto dele contra a mesma. A minha mãe gritou e correu para ajudar meu pai, mas Tommy se virou e socou-a na boca, mandando-a direto para o chão. Sentindo o líquido quente escorrer pelas minhas pernas, o pânico trancado em minhas gargantas, eu assisti Tommy tirar o rosto sangrento do meu pai da parede. Tonto e cuspindo sangue, o meu pai tentou desvencilhar de Tommy, mas sem sucesso. Seus olhos se escureceram e apenas um grunhido saía dos seus lábios. Tommy fechou as duas mãos no pescoço dele e o arrastou até a sala de estar. Sem parar, ele o jogou pela janela da sala, lá para o jardim. Eu era um misto de medo e lágrimas, ranho escorrendo do meu nariz, enquanto Tommy voltou para minha mãe, e eu. Agora, ele sorria. Ele foi até minha mãe atordoada, e a ajudou a se levantar.
Você tem que ver isso,
disse sombriamente, seus lábios curvados em um sorriso. Ele olhou para mim e gesticulou em direção da porta.
Você também, Spencer. Pode vir.
Ele puxou minha mãe até a porta e depois empurrou lá para fora. Eu não havia saído do lugar, a minha boca paralisada em um grito mudo. Tommy olhou por cima do ombro e piscou para mim.
Não me faça pedir de novo, moleque. Ah, e traga a vassoura que está aí atrás de você.
Eu pulei da cadeira e me levantei. Obediente, eu peguei a vassoura da cozinha enquanto ia em direção de Tommy, urina pingando nas minhas calças. Tommy colocou a mão no meu ombro e me guiou até o lado da caixa de correio. Eu vi meu pai rolando na grama, um emaranhado de sangue e vidro, a minha mãe ajoelhada ao seu lado chorando. Nossos vizinhos estavam saindo de suas casas, olhos esbugalhados, expressões de choque em seu rosto quando viam Tommy.
Aproxeguem-se.
Tommy falou gesticulando para que se aproximasse.
Olhem bem o que vocês fizeram.
Eu vi Megan de pé, na frente de sua casa, o rosto pálido como um lençol. Ela olhou para mim e começou a chorar, tampando o rosto com as mãos. Muito chocado, nossos vizinhos obedeceram-no e foram se aproximando do nosso gramado, todos olhando a minha mãe e principalmente o meu pai.
Isso é culpa de vocês.
Tommy falou, observando cada um dos rostos apavorados. De repente, arrancou a vassoura das minhas mãos. Com um movimento brusco, arrancou a parte das cerdas e jogou para o lado. Avançando em direção do meu pai com o bastão na mão,
Minha mãe gritou e cobriu meu pai ensanguentado com o próprio corpo, mas Tommy empurrou-o para o lado pela cabeça.
Vamos levantar.
Tommy rosnou puxando meu pai pelos cabelos até que ele ficou de joelhos. Com vidro grudado em seu rosto, meu pai olhou para Tommy, agoniado e com medo em seus olhos.
Não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do seu filho.
Tommy disse. Ele levantou a vassoura quebrada sobre sua cabeça e com uma espada enfiou dentro da boca do meu pai, empurrando até que interrompeu pela barriga para ser cravada na terra. Sangue jorrou do meu pai como uma cachoeira, respingando o rosto perfeito de Tommy. A minha mãe uivou, seus olhos vermelhos revirados em suas órbitas enquanto meu pai engasgava. E então, ele morreu, seus lábios envolvendo o cabo de vassoura. Os vizinhos assistiram tudo, imóveis, algumas mulheres chorando por causa do ato de violência. Os homens estavam mudos e pálidos, o pai de Megan se curvando e vomitando no asfalto. Com o sangue pingando no seu rosto, Tommy se virou para eles, olhos brilhantes.
Quero que vocês lembrem disso, da próxima vez que quiserem fazer uma fogueira. Eu fui claro o suficiente?
Todos os olhares estavam fixos na figura empalada. Tommy repetiu, o sorriso sumindo do seu rosto.
Oi? Eu disse. Eu fui claro o suficiente?
Todos assentiram lentamente, todos com os olhos arregalados e lacrimejando. Tommy apontou com um dedão sobre o ombro.
Agora, se livrem dele. Eu preciso pôr o filho dele para dormir.
Eu dei um passo para trás, lágrimas escorrendo livremente pelas bochechas, totalmente abalado, sem conseguir tirar os olhos do meu pai morto. O meu mundo girava, minha visão parecia apenas um borrão. Eu senti como se fosse vomitar, desmaiar ou gritar, até que não conseguisse mais respirar. De repente, Tommy estava pairando sobre mim, me carregando em seus braços. Ele pressionou meu rosto contra seu ombro e acariciou meu cabelo. À medida que entrávamos na casa e íamos até meu quarto, eu ouvi um ruído no peito de Tommy. Junho de 1973. Bom, como eu posso descrever os 3 anos e meio seguintes? Palavras? Ai, não podem. Palavras não podem fazer entender como a vida foi para mim e para minha mãe. O assassinato do meu pai foi encoberto pela vizinhança e por ela, mesmo com a dor absurda que isso deve ter causado. Quando a polícia veio investigar o caso a pedido da empresa que ela trabalhava, uma história já havia sido elaborada cuidadosamente pelas famílias. Falaram para a polícia que meu pai estava traindo minha mãe e que ela havia descoberto e mandado-o embora. Mentiras sobre discussões foram ditas junto com o relato dos vizinhos que teriam sido visto meu pai saindo de fininho no meio da noite. Foi suficiente para a polícia sumir da nossa rua. Eles viram a dor no olhar da minha mãe, mas interpretaram de outra forma. Todos estavam morrendo de medo de Tommy Teff, então mentiras foram inventadas para proteger os outros moradores das suas famílias. Um exemplo tinha sido dado, uma lição foi aprendida. Ouça o Tommy Teff, faça o que ele pede e reze para que ele vá embora eventualmente e deixe nossa comunidade em paz. Meu pai não foi o único punido. Eu percebi que era recorrente algum vizinho aparecer com um braço quebrado ou com o rosto cheio de hematomas. Eu não consigo nem imaginar as mentiras que disse ao mundo exterior para encobrir as verdades. Tommy era um pesadelo assombrado nas nossas vidas, e não achávamos solução para que ele sumisse de nossas vidas. Com o retorno das lições noturnas, agora apenas com a minha mãe e eu, sentados no sofá ouvindo aquele que nos mantinha refém das aulas de como ser uma boa pessoa. Eu já tinha 10 anos e isso me deixava com nojo. Quanto mais velho ia ficando, mais percebia como aquela situação era absurda. Mas eu continuava de bico calado, ficava quieto pelo bem da minha mãe. A memória da execução do meu pai ainda refletia nas chamas dos meus olhos. Os anos seguintes da morte do meu pai fizeram os hábitos de Tommy mudarem. Agora, ele dormia com a minha mãe, todos os dias. Depois de me colocar na cama, ele a escutava até o quarto para ensinar mais uma lição de vida. Eu ficava deitado, acordado por horas, ouvindo ela chorando. Algumas vezes, por poucos minutos. Outras, por horas. Mas, nem sempre ele passava a noite inteira com ela. Lembro-me de acordar no meio da noite e encontrá-lo em um canto escuro do meu quarto, me assistindo dormir, seus olhos como oceanos brilhantes. Outras vezes, ele ficava me espiando pelo espaço da porta entreaberta. Ficava lá por horas e horas, apenas me olhando. Às vezes, eu acordava com ele se deitando na minha cama.
a mão fria na minha coxa. Coração acelerado, o medo me despedaçando por dentro. Eu sempre me virava para o outro lado, suando frio. Eu ainda tinha o rugido, o meu urso, a única fonte de conforto que me restava. Eu a abraçava fortemente com lágrimas nos olhos, até que o sol saísse do meu corpo e desligasse por exaustão. Aguentamos em silêncio, implorando para que tudo isso acabasse. Julho de 1974. Eu tinha 11 anos. Era o quinto ano, no dia exato, que Tommy tinha entrado em nossas vidas. Eu estava sentado na sala de estar, lendo o livro enquanto minha mãe preparava o jantar. Ela estava pálida e magra. Os longos anos deixaram na pele e osso. Seus olhos não tinham vida e estavam afundados nas órbitas. As maçãs do rosto, protuberantes, a pele fina e esticada sobre seus ossos. Rugido estava sobre meu peito enquanto eu tentava me focar na leitura. Tommy estava sentado em uma cadeira, de frente para mim, observando. Eu virei a página e levei um susto quando Tommy falou.
Você realmente ama essa coisa aí, não é mesmo?
Eu olhei para ele.
Meu livro?
Tommy sacudiu a cabeça sorrindo.
Não, filho. O urso.
Eu olhei para o rugido no meu peito e me encolhi.
Acho que sim.
Tommy se inclinou, estrelaçando os dedos.
Spence, abaixe o livro.
Lambendo os meus lábios, repetidamente secos, obedeci. Eu notei minha mãe observando da cozinha, parecendo alarmada.
Você sabe o que amor significa?
Tommy perguntou. Eu fiquei mexendo em rugido sem olhar para Tommy.
Se significa que você gosta muito de alguém.
Tommy sacudiu a cabeça.
Não. Mas foi uma boa tentativa.
Ele se levantou e se sentou do meu lado no sofá, colocando a mão em cima da minha perna e acariciando-a de leve.
Amar significa que você quer tanto foder com alguém que morreria se não fudesse.
Eu ouvi minha mãe derrubar algo na cozinha, mas não ousei tirar meus olhos de Tommy. Tommy apontou para rugido.
Você quer foder com seu ursinho?
Eu já ouvi algumas crianças na escola falando sobre foder e transar, mas eu não entendia completamente o que aquilo significava. Então, eu sacudi com a cabeça negativamente, as minhas mãos suando. Tommy parecia confuso.
Mas você acabou de dizer que amava o rugido. Então, quer dizer que você não o ama?
Minha mãe deu um passo em nossa direção, as mãos fechadas apertadas em punhos, mas continuou calada. Os lábios eram apenas uma linha branca em seu rosto.
Acho que eu não o amo, então.
Eu gaguejei, sentindo a mão de Tommy apertando a minha coxa. Tommy colocou a outra mão atrás da minha cabeça.
Por que você não dá um beijinho nele? Aí você vai saber, não é?
Eu me senti envergonhado e humilhado, só em pensar naquilo. As minhas bochechas corando. Eu tentei dar uma risadinha achando que talvez fosse uma piada, mas Tommy estava forçando minha cabeça em direção do urso.
Vai, filho. Não tenha medo.
Ele ordenou. Eu pude sentir as lágrimas se formando em meus olhos, enquanto ele guiava minha boca em direção do urso, e gentilmente eu beijei a ponta do nariz, me afastando imediatamente.
Beije de novo.
Tommy sussurrou.
Mostre o quanto você o ama.
Fungando com lágrimas escorrendo dos meus olhos, eu segurei rugido e dei vários beijos no seu nariz. Meu rosto estava quente e meu coração acelerado. Eu me senti bobo e totalmente aterrorizado, a mão de Tommy parecendo um gancho na minha nuca.
Deu uma lambida.
Tommy sussurrou em meu ouvido. Repetidamente, eu empurrei minha cabeça para trás e joguei rugido no outro lado da sala, chorando desesperadamente.
Eu não amo ele, eu odeio ele, eu odeio ele.
Cobri meu rosto, morrendo de vergonha, mãos tremendo. Eu fiquei encolhido no sofá, chorando. Eu senti Tommy se levantando do sofá e se virar para minha mãe.
Bom, parece que ele aprendeu a sua última lição. Ficaria orgulhoso dele se fosse você. Ele já é um homem agora.
Eu olhei para ele com os olhos marejados. Seus olhos brilhavam.
Levou 5 anos.
Ele se abaixou rapidamente e colocou a mão em concha no meu ouvido, sussurrando bem lá dentro. Sua voz era como gelo, sua respiração como fogo.
Lembre-se, Spencer, os seus pequenos também terão esses 5 anos.
Minha mãe correu até mim e me confortou em seus braços enquanto eu chorava. Tommy nunca mais voltou. O tempo passou e eu cresci. Cresci sempre esperando que Tommy aparecesse de novo, que quebraria a porta da frente em pedaços. Mas isso não aconteceu. Enquanto os anos iam passando, a dor e o medo também foram se dissipando. Entretanto, nunca fomos os mesmos. Como poderíamos? Minha mãe era apenas uma casca da mulher que já tinha sido um dia. A tortura mental que passou destruiu algo dentro dela que nunca mais ela conseguiu recuperar. Meu Deus, ela me amou e cuidou de mim, tentando fazer aqueles 5 anos de pesadelos sumirem da minha memória. Um ano tinha se passado quando minha mãe teve coragem de perguntar para a mãe de Megan se Tommy também tinha sumido da vida deles. E tinha. A vizinhança toda tinha se livrado dele. Impossivelmente e inacreditavelmente, todos estavam livres do monstro que aterrorizava as nossas vidas por 5 longos anos. Eu não entendi a frase final que Tommy me disse. Eu não entendi o seu significado. Só entendi quando já era tarde demais. Com 25 anos, eu casei com Megan. Um ano depois, ela estava grávida. E... você já sabe o resto da história. Deus me perdoe por ter tido filhos. Deus me perdoe.